Bom dia, são agora 10 horas em Portugal, na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe, 9 horas em Cabo Verde, 11 horas da manhã em Angola, meio-dia em Moçambique e na África do Sul. Temas para este jornal.
Presidente de São Tomé e Príncipe veta o orçamento de Estado para este ano. A diplomata Milena Pires avança para as eleições presidenciais em Timor-Leste e os russos já estão a sair do Cazaquistão.
Vamos ao desenvolvimento. É agora que começa o jornal com a edição de João Pereira da Silva.
Cabo Verde assinala hoje o Dia da Liberdade e Democracia, recordando as primeiras eleições multipartidárias no arquipélago. Carlos Santos.
As eleições multipartidárias, realizadas no dia 13 de janeiro de 1991, colocaram um ponto final a 15 anos de partido único. A partir de 2017, esta data histórica começou a ser comemorada no Parlamento através de uma sessão solene. A cerimónia de hoje contará com o primeiro discurso de José Maria Neves na qualidade de Presidente da República.
Cabo Verde, a democracia já é um costume. Temos que, de um lado, comemorar o facto de termos trabalhado no sentido da consolidação do Estado de Direito Democrático em Cabo Verde e de outro lado, todos nós trabalharmos no sentido da qualificação da democracia.
Também hoje inicia-se a Semana da República. Do programa, que este ano se desdobra entre Praia, São Filipe e Cidade Velha, constam o lançamento do livro Noite Escravocrata, Madrugada Camponesa, da autoria do historiador e antigo ministro do Ensino Superior António Correia e Silva, início das comemorações do centenário da elevação de São Filipe à categoria de cidade e uma homenagem à Companhia de Dança Raiz de Polon.
E ontem, justamente a propósito da liberdade de imprensa e à chegada de Luanda, José Maria Neves defendeu que é melhor o excesso do que a restrição. Isto na sequência do jornal digital Santiago Magazine ter sido constituído arguído por violação do segredo de justiça.
Em Cabo Verde temos de fazer absolutamente tudo para não arranhar a liberdade de imprensa. Insisto, é preciso haver muito equilíbrio, mas vale haver excesso do que cerceamento da liberdade de imprensa. Não passará pela imprensa o cometimento de qualquer crime quando tem acesso a dados e os publica. A responsabilidade é quem gera os dados. De todo modo, não conheço esse caso concreto e não posso referir-me a ele.
José Maria Neves, em São Tomé e Príncipe, e pela primeira vez, o Presidente da República vetou o Orçamento de Estado. Oscar Medeiros.
O chefe do Estado de São Tomé se recomendou ao Parlamento uma nova redação do texto do OGE, de acordo com a versão em vigor da lei que estabelece que o montante dos bilhetes de título de tesouro a ser emitido é fixado pelo Ministro das Finanças, considerando as necessidades de financiamento do déficit temporário de tesouraria e as contrapartidas internas e externas previstas no OGE. Outra justificação do veto indicada pelo Presidente da República é a menção específica no Orçamento Geral do Estado do pagamento de dívidas às empresas de combustível e óleo ENCO e à Companhia São Tomense de Telecomunicações CST. Carlos Villanova entende que a ENCO e a CST não gozam de qualquer tipo de preferência e a referência específica a elas no Orçamento Geral do Estado fere o princípio de igualdade e de proporcionalidade no tratamento dos credores. O chefe de Estado indicou que solicitou um parecer técnico que concluiu que a dívida da empresa de água e eletricidade EMAI para com a ENCO não deve ser registada como dívida do Estado, uma vez que não houve uma autorização da Assembleia Nacional que estas dívidas fossem registadas como tal. O chefe de Estado realçou a necessidade de entrar em vigor do OGE para fazer face às inadiáveis despesas que se impõem ao Estado.
E noutra frente, o Sindicato dos Professores e Educadores de São Tomé e Príncipe defende melhores condições de trabalho e denuncia que o baixo salário dos professores degrada o ensino no arquipélago. José Mar Afonso.
A partir da Ilha do Príncipe, o presidente do Sindicato dos Professores São Tomenses, Gastão Freira, partilhou o sentimento dominante na classe.
Estamos cansados de discurso e é preciso invertermos o panorama, porque não é fácil um professor estar numa sala de aula a exercer as suas funções e a pensar o que vai comer.
Gastão Freira recordou que nem a proposta de reajuste salarial apresentado pelo governo no ano passado apresentava melhorias para a situação dos professores, por isso foi rejeitada pelo Simpristeb.
Por uma razão muito simples, o salário que nós oferimos, eu sou professor licenciado, eu tenho um salário de 3.908 dólares. Mesmo se o governo puser mais 1.000 dólares no meu salário, eu não sinto nada. Portanto, temos que inverter esta situação.
Uma inversão que deverá passar também pela melhoria das condições de trabalho, defendeu Gastão Freira.
Para que nós possamos ter uma educação de qualidade e de futuro, o primeiro aspecto são as condições de trabalho, o que os professores e educadores não têm. Segundo aspecto, que não podemos esconder, é o problema salarial.
O presidente do Sindicato dos Professores revelou ainda que a qualidade de ensino tem estado a degradar-se em São Tomé e Príncipe, sendo que a situação é mais grave na ilha de São Tomé em relação à ilha do Príncipe.
José Manuel Afonso, em serviço especial para a RVP África. Timor-Leste tem eleições presidenciais marcadas para o próximo mês de março. E depois dos veteranos da luta armada e da resistência terem assumido o poder nos últimos 20 anos de independência do território, chega agora a vez da geração seguinte. Ontem apresentámos aqui o jornalista e candidato presidencial Virgílio Guterres. Hoje damos a conhecer a diplomata Milena Pires. Chamando Carlos.
Foi embaixadora da Timor-Leste na ONU entre 2016 e 2021, um dos últimos cargos políticos que ocupou. Aos 55 anos, Milena Pires quer levar esta experiência internacional até à presidência timorense e acredita que o seu passado político e profissional sustentam e dão confiança ao sentido e à razão de ser da sua candidatura. Foi membro da diáspora timorense durante a ocupação indonésia, o que lhe permitiu, após o referendo de 1999, ocupar o cargo de vice-presidente do Conselho Consultivo da Administração Transitória das Nações Unidas, um órgão da futura Assembleia Constituinte, de que fez parte integrando as listas do PSD. Foi das primeiras deputadas do primeiro Parlamento após a restauração da independência há 20 anos e manteve o cargo de vice-presidente do Partido Social Democrata durante vários anos. Mas o acumular de cargos internacionais, entre os quais o de membro eleito do Comitê da ONU para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres, acredita Milena Pires, torna a sua candidatura presidencial mais forte. O seu currículo diplomático é vasto, tendo exercido o seu trabalho entre a Austrália, Londres, Nova Iorque e Genebra, na Suíça. Considera-se uma ativista empenhada dos direitos humanos e, em particular, dos direitos das mulheres e da igualdade do género, como o do direito à participação política. Agora quer chegar à presidência da Timor-Leste para, como disse a Lusa, ser um rosto jovem na política do país, avançando com o sentido de responsabilidade e dever cívico.
Milena Pires é também a mulher do também diplomata Zacarias da Costa, atual secretário-executivo da Cplp. O ministro da Defesa de Moçambique avalia positivamente a evolução militar em Cabo Delgado.
Os ataques terroristas já duram desde finais de 2017 em Cabo Delgado e mais recentemente na província do Niassa, no norte de Moçambique, onde, segundo o ministro da Defesa Nacional, Cristóvão Chuma, a intervenção das forças nacionais, de Ruanda e da SADEC estão a trazer bons resultados.
A situação está a evoluir positivamente em Cabo Delgado. E posso dizer também com muita certeza em relação à Niassa, naturalmente que continuamos a ter desafios de propiciar que naqueles distritos haja zero incidente relacionado com o terrorismo.
Cristóvão Chuma assegura que tudo está a ser feito para permitir o regresso seguro da população às suas zonas de origem.
O fim último é esse, propiciar o regresso à vida normal das populações, propiciar que o Estado, através dos diferentes serviços, possa criar condições para que sejam reabilitadas as estradas, os hospitais e voltemos a uma vida normal.
A população deslocada, o ministro da Defesa deixa um apelo.
Vamos escutar a mensagem das Forças de Defesa e Segurança, onde disserem que ainda não há condições para o regresso das populações, é melhor nós continuarmos a fazer de tudo para que a população, nos locais onde está a receber o apoio, permaneça lá.
Declarações do ministro da Defesa de Moçambique, Cristóvão Chuma, em Maputo.
Orfeuça Lisboa, em Maputo. Em Luanda, já estão a concurso 300 bolsas de estudo para mestrados, doutoramentos e especialidades médicas na África do Sul, Alemanha, Brasil, Portugal, mas há outros países, José Silva.
Canadá, Chile, Coreia do Sul, Dinamarca, Espanha, Estados Unidos da América, Reino Unido, Rússia, Singapura e Suíça são outros países onde Angola vai direcionar os seus estudantes. De acordo com a ministra do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação, por via deste programa de bolsas, buscam-se profissionais de excelência, o que explica o elevado grau de exigência.
Mais do que mérito, é um programa de excelência. E por que é que nós usamos essa expressão? Que é um requisito de classificação, de nota, que, como tudo, acaba sempre por criar alguma controvérsia, porque nós sabemos que nem sempre as pessoas que têm as classificações mais elevadas são aquelas que se mostram mais aptas para esta ou para aquela competência.
Maria do Rosário Sambo realça que, apesar de estarem disponíveis 300 bolsas, a cifra não tem sido atingida devido ao baixo número de inscritos e ao elevado grau de incumprimento das exigências.
Em Portugal, com eleições legislativas marcadas para o fim deste mês, em plena pandemia, os debates televisivos assumem particular importância. Logo à noite vão estar frente a frente António Costa e o Rui Rio. Ontem, o líder do PSD que assume motores com João Oliveira, que substituiu Jerónimo de Sousa, do PCP.
Enviadas as melhoras a Jerónimo de Sousa, Rui Rio fez questão de sublinhar.
Eu não sei se este debate, que não é com o João Oliveira, é com o Partido Comunista, no fundo é isto, não sei se este debate, para mim, é o mais fácil ou o mais difícil.
Porquê?
Para ser sincero.
Para acrescentar que não há pontos de entendimento possíveis.
Porque quando eu vejo o programa, e fui ver o programa do PCP, não fui ler com todo o detalhe, mas fui ler o programa do PCP, é todo um mar que nos separa.
Para o PCP, a solução do país está no aumento de salários.
O país precisa, de facto, de um aumento geral dos salários como grande solução para os problemas nacionais, para a dinamização do mercado interno, em primeiro lugar, para a melhoria das condições de vida dos trabalhadores e para o combate às injustiças e às desigualdades.
Já para o PSD, está no apoio às empresas.
Mas aquilo que nós temos de fazer para conseguir melhores empregos e melhores salários é justamente dirigir a política a quem cria os empregos e quem paga os salários. Quem cria os empregos e quem paga os salários são as empresas.
Marcadas as diferenças, João Oliveira sublinhou as semelhanças entre PSD e PS.
O Dr. Rui Rio já disse a frase do debate.
Então.
Se eu estivesse no lugar do Dr. António Costa, tinha recusado também tudo aquilo que o PCP pediu. Portanto, se as pessoas estão descontentes com o PS, porque o PS não lhe resolveu problemas, e estavam a achar que iam encontrar no PSD a alternativa, têm aqui a resposta mais clara possível.
Rui Rio socorreu-se várias vezes de exemplos de governos comunistas para acusar o PCP de querer nacionalizar tudo. Mas João Oliveira negou.
Porque o PC quer nacionalizar outra vez os setores todos. O PC tem no seu programa a saída do euro.
Isso não é verdade.
Vocês têm no programa a saída do euro.
Desculpe, mas nós não queremos nacionalizar os setores
todos.
Nós estamos muito confortáveis com aquilo que a Constituição prevê de uma economia mista.
No primeiro debate do PCP, sem Jerónimo de Sousa, João Oliveira esgrimeu argumentos com Rui Rio, alertando os eleitores que o PSD não é alternativa ao PS.
Reportagem de Ana Isabel Costa. E com a Covid a ganhar cada dia novos recordes de infecções em Portugal, os resultados dos testes nas unidades públicas de saúde estão a chegar com 2 dias de atraso.
Nós estamos a encontrar pessoas que só receberam o seu resultado 2 dias depois de terem feito a colheita. E isso tem acontecido em vários momentos e, portanto, estão a tardar o diagnóstico laboratorial destas pessoas, cujo tempo de isolamento já conta, e acaba por vezes, impossibilitar o primeiro rastreio dos seus contactos de alto risco, porque quando vem o resultado já estavam fechados há 2 ou 3 dias e, portanto, já não há tempo útil para fazer o primeiro rastreio.
A denúncia de Gustavo Tato Borges, da Associação de Médicos de Saúde Pública. Ora, Germano de Sousa, responsável por um grupo de laboratórios, justifica os atrasos face à quantidade inesperada de testes que estão a ser realizados.
Nós chegamos a receber 14 mil PCRs por dia. Temos as nossas, digamos, as nossas equipes a trabalhar em 24 horas. Tenho neste momento o laboratório a trabalhar em pleno e espero provavelmente normalizar isto a partir de amanhã, está normalizado.
Portanto, a razão é unicamente a grande afluência que está a existir.
É a única razão. Tomara eu não ter. Compreendo uma coisa, nós estamos preparados para fazer 7 mil, 8 mil por dia. À vontade, sem problemas nenhums, e dar o resultado como sempre demos em 12, 16 horas. Quer dizer, de repente não esperávamos nós, foi qualquer coisa, era uma avalanche quase incontrolável.
Germano Sousa acredita que a situação fique regularizada ainda hoje. E esta nota final, os militares russos já começaram a abandonar o Cazaquistão depois dos violentos confrontos nos últimos dias. O governo do Cazaquistão tinha pedido auxílio a Moscou ao abrigo da Organização do Tratado de Segurança Coletiva. Os tumultos, eu recordo, começaram por causa da subida do gás e provocaram mais de 150 mortos.